Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
8.4.
Começa o Pet Radio. Como é habitual, está connosco o médico veterinário Nuno Paixão. Nuno, bem-vindo.
Muito obrigado. Boa noite.
Olá, Nuno. Viva.
E, Nuno, hoje vamos falar de asma. Por onde queres começar?
Bem, asma, normalmente, as pessoas pensam sempre na asma nelas próprias, não é?
Claro.
E realmente, é uma doença pulmonar, principalmente dos brônquios. Pode afetar cães e gatos, mas os gatos, são mais comuns. É mais frequente nós encontrarmos aquilo que chamamos a própria asma felina, porque eles têm uns brônquios muito próprios. E há aquela ideia de quando ouve-se os gatos a ronronar, há pessoas que dizem, tem asma, porque eles estão a ronronar. Não. Os gatos ronronam por si próprios, têm um...
Isso era um problema porque todos ronronam, não é? Se fosse asma, era uma chatice.
E depois há a ideia que eles passam a asma às crianças, que isso é outro dos grandes problemas. A asma não é uma doença contagiosa, não é uma doença infecto-contagiosa que os gatos estejam a transmitir às crianças. Até há aquelas imagens assim no nosso subconsciente dos gatos a sugar o ar à criança, não é? Há relações, é verdade, a asma é uma reação alérgica, de uma forma geral. Os gatos sofrem com isso também, bastante. Normalmente pode ser coisas muito ligeirinhas, como aumentar só a frequência respiratória, ou seja, só as vezes que respira por minuto. Como podemos ter tosses que não passam, que são mais frequentes, até a uma dificuldade muito grande em respirar. Isso pode ser uma coisa que seja perfeitamente compatível com uma qualidade de vida aceitável, com uma vida normalíssima, ou pode mesmo levar a risco de vida. E sendo uma reação alérgica, sendo uma forma, há várias razões. E aqui é curioso, por exemplo, a exposição dos nossos gatos ao fumo do tabaco vai predispor para ataques de asma, por exemplo.
Uhum. Portanto, há certo tipo de comportamentos que não devemos obviamente ter. E que mais? Mais exemplos, Nuno?
Exemplo, há areias de gato que são perfumadas, que podem também incitar os episódios. O fumo da lenha, por exemplo, numa lareira. Uhum. Mofo, os ácaros que nós temos em casa, que sprays, ambientadores, o perfume que alguém usa lá em casa, às vezes isso é muito triste. Porque alguém gasta muito dinheiro num perfume e o gato de repente começa a ter reações alérgicas a isso e começa a ter dificuldades de respirar.
Portanto, tal como acontece connosco, não é? É preciso estar muito atento. Falavas aqui da frequência da respiração, não é? Mas que outros sinais é que devemos estar atentos?
Tosse, principalmente tosse, muitos sons a inspirar ou a expirar, e aqui o expirar é mais frequente. Quando a gente olha para eles e estamos ao pé deles e ouvimos aquele na inspiração, ou seja, há um som mais prolongado, a própria inspiração demora mais tempo do que é normal.
Uhum.
Porque são os brônquios que começam a fechar.
Ou seja, uma respiração que revela mais dificuldades.
Mais dificuldades, e às vezes até ouvimos o som, como quando se ouve o vento a passar por uma caverna, o vento a passar por uma gruta, aquele chiadozinho do vento a passar, isso também podemos ouvir nos nossos gatos com asma, que estejam a ter uma crise naquele momento. Há aquela, e eu gostava também de voltar um bocadinho atrás em relação à possibilidade dos gatos passarem, transmitirem a asma às crianças. Não, às vezes há crianças que têm asma que, com a presença de alergénios, eles podem, e o alergénio infelizmente pode ser um gato, se bem que isso não é hoje em dia pode-se contornar, mas o alergénio pode ser o gato que desencadeia um ataque de asma na criança. Mas há hoje em dia métodos para darmos a volta a isso, para que a própria criança não tenha que sofrer com o seu gato e nunca abandonar o gato por causa disso.
Claro, notando esses sintomas no nosso animal, nós aqui estamos a falar de gatos, mas também já disseste que os cães podem também ter. O que é que devemos fazer exatamente? Pedir ajuda, obviamente, ir ao médico veterinário.
Sim, bem, de uma forma geral o tratamento passa por, uma vez que isto é uma reação em que faz com que os brônquios fiquem mais apertados, usamos broncodilatadores. Ou, como isto é um processo alérgico, é um processo inflamatório, muitas das vezes temos que usar cortisonas, medicamentos que inibem essa reação alérgica. Nas situações mais graves, pode ser necessário fazer tratamento com oxigênio, pode ser necessário fazer tratamento com medicamentos muito mais potentes para abrir os brônquios e fazer com que eles consigam respirar melhor. E alguns pacientes também precisam daquelas famosas bombinhas de asma das pessoas.
Ia-te perguntar isso, também havia, porque eu desconheço, por acaso, confesso, mas também existe, é isso?
Existem também. Normalmente é difícil, quando temos a bombinha, dizer-lhe assim, agora inspira, para inspirar no momento em que a gente carrega na bombinha, né? Mas existem já umas câmarazinhas onde se coloca esse puffzinho, esse spray, que acumula esse aerossol, e quando o gato inspira, ele leva e acaba por fazer o seu efeito. Portanto, sim, usamos os mesmos puffzinhos das pessoas, o mesmo método. Às vezes, em alguns gatos, isso é fácil da gente conseguir entender-se com eles, mas a maior parte deles vão precisar de uma camarazinha para administrar isso, e assim controla-se facilmente. Cuidado que as reações da asma são mais graves quanto mais velhotes forem os gatos.
Certo,
e
portanto,
podem também estar associados depois a problemas cardíacos ao mesmo tempo.
Muito bem, nada como ser diagnosticado por um médico, obviamente.
A asma não é razão para a gente desistir do nosso gato, nem do ponto de vista de segurança para nós, porque não se passa para nós, mas mesmo da razão para eles, hoje em dia é possível de a controlar.
Claro, exatamente, de a tratar e de controlar a situação. O Nuno Paixão é médico veterinário e junta-se todas as semanas à Rádio Observador no Pet Radio. Nuno, muito obrigada, até para a semana.
À semana, bom fim de semana, aproveitem este sol.
Obrigada, Nuno. Woof!